Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 18 de maio de 2025. Na sua companhia, Mariana Gotardo, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundjeri, a nação Kulin. No programa de hoje, vamos a Portugal, onde neste domingo se realizam as eleições legislativas de 2025. Últimas pesquisas apontam possível vitória da Aliança Democrática, resultado que manteria Luís Montenegro como primeiro-ministro do país. Mas tudo pode acontecer, é o que diz o nosso correspondente Francisco Sena Santos, direto de Lisboa. No segundo episódio da série da SBS em Português com mães imigrantes na Austrália, a jornalista Joana Pereira conversa com uma mãe portuguesa que mora na Austrália, tem dois filhos, mas teve experiências de gestação e parto dos filhos bem diferentes, pois uma foi aqui na Austrália e a outra em Portugal. Joana Pereira também nos leva às celebrações pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa em Sydney, realizadas na última quinta-feira, que reuniram representantes dos governos do Brasil, Portugal e Timor-Leste, além de artistas e integrantes das comunidades desses países na Austrália. Tudo isso e muito mais no programa deste domingo, 18 de maio, da SBS em Português. Fique com a gente. Hoje é dia de eleições legislativas em Portugal. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, 18 de maio, no horário local, os portugueses vão às urnas para escolher os membros da Assembleia da República. As últimas pesquisas apontam uma possível vitória da Aliança Democrática, resultado que manteria Luís Montenegro como primeiro-ministro do país. Mas tudo pode acontecer, como nos conta o nosso correspondente Francisco Sena Santos, direto de Lisboa.
A grande questão nestas eleições portuguesas, as terceiras no espaço de 2 anos, o que nos indica uma forte ingovernabilidade. O problema é esse, é saber se é possível formar-se uma maioria capaz de governar o país com apoio parlamentar. O governo cessante, um governo PSD-PP, um governo de centro-direita, embora acusando as oposições de terem forçado as eleições, foi o governo que quis essas eleições. O governo cessante tinha apenas 30% dos votos, o apoio de 30% do Parlamento. O governo legislava e a seguir o Parlamento chumbava as coisas, reprovava e, portanto, o governo não estava a conseguir governar e por isso forçou estas eleições apenas 1 ano depois das anteriores. Ora, o que é que vai acontecer nestas eleições? Há que esperar pelos resultados, claro. Há muitas pesquisas de opinião. Há para aí umas 10 pesquisas de opinião. Há uma constante. E esta é uma mudança em Portugal. Portugal, ao longo do meio século da democracia, foi quase sempre um país à esquerda, com uma maioria de esquerda. Houve exceções num tempo de um primeiro-ministro que morreu num trágico desastre de avião, Sá Carneiro, e depois com Cavaco Silva, aí houve maiorias à direita. Ou seja, em 50 anos houve um período de talvez cerca de 15 anos de maiorias à direita, mas os outros 35 são de maiorias à esquerda. Agora, inversão. Há uma clara maioria à direita. Eu diria, há um bloco de cerca de 60% dos eleitores, é isto que mostram as pesquisas de opinião, à direita, 40% à esquerda. Problema à direita é que o que engrossa a direita são eleitores, alguns vindos da esquerda mais à esquerda, eleitores que passam diretamente do Partido Comunista, sobretudo numa região que era considerada um feudo comunista, o Alentejo, mas também o Algarve, que passam diretamente do Partido Comunista para o Partido Chega, que é um partido, há que o identificar como de extrema-direita, é um partido ultranacionalista, patriótico, muito contra migrantes, sobretudo contra migrantes não europeus, migrantes asiáticos. Em Portugal há cada vez mais migrantes do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão. O Chega, a ruas de Lisboa, que são onde uma rua chamada Rua do Bem Formoso, é mesmo no centro de Lisboa, junto ao Rossio, imediatamente ao lado da Praça da Figueira. Quase todos os moradores dessa Rua do Bem Formoso são oriundos da região do subcontinente indiano. E há uma forte hostilidade do Chega em relação a essa migração, que é pacífica, que é determinante na agricultura portuguesa, mas o Chega, com um líder muito carismático, André Ventura, cultiva a imagem de um povo estranho. O discurso de André Ventura passa por os não católicos, é a defesa da cristandade, a defesa do catolicismo. Ora, este partido Chega aparece nas pesquisas de opinião com entre 15% a 20%. Diria que talvez pode valer cerca de 17%. E aqui entra o problema. É que o partido até aqui, a coligação até aqui governante, PSD-CDS, recusa alinhar ou fazer qualquer aliança com um partido de extrema-direita. É como se houvesse um cordão sanitário a isolar esse partido de extrema-direita, o Chega. Portanto, a governabilidade do país decide saber quem é que tem mais votos. Se esse bloco, cerca de 40% de centro-direita, ou o bloco, cerca de 40% das esquerdas. Há uma tendência para alguma vantagem do bloco à direita. O bloco que aqui governava com 30% e que agora poderá ter cerca de 35%, PSD-CDS, mas há um outro partido, chama-se Iniciativa Liberal, é liberal no essencial, muito pelas privatizações, que está pronto para fazer uma coligação com o PSD-CDS. Só que, mesmo assim, dificilmente terão maioria absoluta. Portanto, tendência para forte instabilidade para um governo sem maioria absoluta. É claro, não podemos excluir a hipótese de, mesmo assim, o Partido Socialista, que é o partido que mais tem governado em Portugal, mais tempo tem governado nestes últimos 51 anos de democracia, não é de excluir que venha a sair em primeiro lugar, mas há uma sondagem que admite essa possibilidade. A maioria aponta para a vitória da direita. O que é indiscutível é que há um bloco maioritário em Portugal, um bloco maioritário à direita, 60% do eleitorado, 40% está à esquerda. Só que 17, 20% dessa direita é a chamada não apresentável. Onde é que ela cresce? Eu já apontei gente que à esquerda ficou muito insatisfeita e por isso passou diretamente para a direita extrema. E sobretudo são os jovens. Uma pesquisa só entre os jovens portugueses aponta que em cada 5 sub-21, 3 votam extrema-direita. O que é que explica isto? Este partido Chega tem uma muito agressiva, eficaz campanha nas redes sociais, usa com grande apuro o TikTok, com um discurso radical de protesto. Para os mais antigos em Portugal e, de modo geral, na Europa, a esquerda cresceu a protestar contra governos de direita. Esta direita cresce a protestar contra governos de esquerda. Entre 2015 e 2023, Portugal teve um governo de esquerda que chegou a envolver, a ter apoio parlamentar de partidos da esquerda à esquerda. Agora há esta viragem para a direita, mas nada nos garante que vá haver governabilidade em Portugal. Há um incidente, nós já falámos dele numa crónica anterior, há um incidente que é o líder desse partido Chega, André Ventura, teve um desfalecimento num comício no Algarve, foi levado para o hospital, foi recuperado e teve alta ao fim de 24 horas, mas logo no dia seguinte repetiu-se o episódio no Alentejo, desta vez foi levado para o hospital, foi submetido a um cateterismo e ficou fora da campanha nestes últimos dias. Há um facto que ilustra o que é o perfil deste partido Chega. No hospital em Faro, no Hospital Central do Algarve, o principal hospital Algarvio, André Ventura, depois de ter passado pelo bloco de urgência, foi levado para um quarto. Ir para um quarto particular é considerado uma coisa extraordinária em Portugal, de um modo geral. Os doentes saídos das urgências vão para uma enfermaria que tem 4 a 6 camas. Ora, Ventura foi para um quarto particular. Isto deu controvérsia, até porque ele é muito crítico do Serviço Nacional Público de Saúde, e então o líder parlamentar deste partido Chega justificou porque é que André Ventura foi para um quarto particular. E a resposta dele foi: imagine que ele tinha ao lado dele um cigano. Não era possível. E, portanto, foi preciso, por razões de segurança, levá-lo para um quarto particular. Este é o perfil do Partido Chega. Os ciganos, que são uma comunidade relevante em Portugal, são várias dezenas de milhares, são tratados como criminosos, que é absolutamente ilegítimo. Há uma fratura étnica em Portugal. Esta é uma novidade. Portugal, que foi um país que sempre multirracial até efeito das colónias, mas em Portugal os migrantes são determinantes. Em crónicas anteriores várias vezes repeti: se não fosse sem os brasileiros, a economia portuguesa colapsava. São os brasileiros que fazem funcionar o que é essencial no país. As lojas, toda a restauração funciona porque há a simpatia e a eficácia de gente oriunda do Brasil, homens e mulheres oriundos do Brasil. Em vários setores de atividade, os brasileiros são determinantes. Há neste momento cerca de 800 mil. Uma estimativa já destes últimos dias apontava mesmo para a possibilidade de ser, em Portugal, seremos neste momento cerca de 12 milhões de residentes. Entre 800 mil e 1 milhão são brasileiros. O Partido Chega não ousa ser abertamente hostil aos brasileiros, embora também o seja, é sobretudo em relação aos migrantes da Ásia. Migrantes da Ásia, incluindo Timor. Há grande hostilidade. Houve momentos em que houve vagas timorenses a migrar para Portugal, e o Chega foi sempre muito hostil a essas ondas. Um argumento que o Chega usava: eles não têm a cultura portuguesa, eles não falam português, falam o tétimo, ou falam o baaza indonésio, mal falam inglês, por isso não os queremos cá. Ora, a política maioritária em Portugal é favorável à integração, mas há cerca, não chegarão a 20%, mas muito perto de 20% têm esse radicalismo. A ver o que vai acontecer nestas eleições deste domingo. Os resultados podem ser falseados em relação ao sentimento dominante em Portugal. O que é isto? Porquê é que eu estou a dizer falseados? Porque se prevê uma alta abstenção. É provável que a abstenção ultrapasse os 40%. Ora, esses 40% que não votam podem alterar substancialmente o resultado das eleições. Neste momento, grande incerteza. Tendência para reforço da direita, grande probabilidade de Luís Montenegro, líder do PSD, continuar como primeiro-ministro, mas tudo pode acontecer. E fica prometido, nós na SBS vamos estar a acompanhar intensamente estes, mesmo fora dos boletins, para o serviço web, vamos estar a acompanhar o apuramento dos resultados destas eleições portuguesas. Em cima das 8 da noite, hora continental portuguesa, 8 da noite deste domingo, hora de Lisboa, vamos ter várias projeções. Aí, provavelmente, às 8 da noite, já vamos ficar a saber qual é o resultado provável. Passadas 3, 4 horas, ou seja, entre as 11 e a meia-noite, horas de Lisboa, 11, meia-noite de domingo, vamos ter já resultados claros destas eleições legislativas antecipadas.
Olá, para você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa deste domingo, 18 de maio, da SBS em português. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, vamos ouvir o segundo episódio da série da SBS em português com mães imigrantes na Austrália. A Joana Pereira conversa com uma mãe portuguesa que vive na Austrália e compartilha as diferentes experiências que teve de gestação e chegada dos filhos. Uma na Austrália e outra em Portugal. Mas agora vamos falar da Agenda das Nações Unidas de Tolerância Zero com o Abuso Sexual, que é liderada por uma brasileira. Najla Nassif Palma ocupa o cargo de Defensora dos Direitos das Vítimas na ONU. As prioridades do mandato incluem escuta direta, garantia de assistência e promoção da justiça. Vamos ouvir na reportagem de Felipe de Carvalho, da ONU News.
Em 2017, o secretário-geral da ONU anunciou medidas especiais de proteção contra exploração e abusos sexuais, com o objetivo de estabelecer uma política de tolerância zero a esse tipo de conduta dentro da organização. Um dos pilares da nova abordagem foi a criação da Defensoria dos Direitos das Vítimas, iniciativa hoje chefiada pela procuradora Najla Nassif Palma. Trata-se do mais alto cargo ocupado atualmente por uma mulher brasileira no Secretariado das Nações Unidas. A defensora dos direitos das vítimas conversou com a ONU News e destacou a relevância desse mandato.
É tão importante esse tema para a nossa instituição que o secretário-geral da ONU criou esse cargo para ser a voz independente das vítimas, da própria ONU, e aconselhar o sistema como ser melhor para que, quando alguém da ONU comete esse tipo de conduta que é intolerável, para que a ONU atenda os direitos e respeite e faça avançar os direitos que essas vítimas têm.
Ela explicou que sua função consiste em garantir que as vítimas tenham voz, assistência e justiça. O trabalho envolve aconselhamento de todas as entidades da ONU, mas também apoio para que os países avancem com legislações nacionais.
A gente trabalha muito próximo com os Estados-membros, porque pode ter até uma responsabilização criminal, não é, quando acontece isso. E a ONU não tem uma jurisdição criminal, ela tem uma jurisdição administrativa com relação aos funcionários civis. Mas, às vezes, essas vítimas são de militares ou policiais que participaram em missões de paz. Então, nós precisamos dos Estados-membros trabalhando conosco, e eu e o meu escritório estamos à disposição para apoiá-los, para que a gente possa avançar em dar a essas vítimas justiça, mas também, no âmbito de justiça, compensação, às vezes é necessário.
Desde que assumiu o cargo, em março do ano passado, ela teve a oportunidade de visitar os países onde há o maior número conhecido de vítimas de abusos cometidos, como República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Nessas viagens, ela tem contato direto com as vítimas para elevar e amplificar suas vozes e garantir seus direitos. Najla Nassif Palma destaca que um dos desafios é construir confiança para que as vítimas relatem os casos. A partir daí, é possível investigar e dar a elas a assistência de que precisam. As necessidades incluem serviços médicos, apoio emocional, assistência jurídica e, às vezes, treinamentos e capacitações para que possam viver com autonomia. Esse amplo espectro de assistência carece de financiamento adequado. Parte da missão da Defensoria é convencer os países a reforçar os serviços já existentes para que as vítimas possam ter seus direitos garantidos. Em episódios que resultaram em gravidez, o apoio dos estados também é necessário em processos de reconhecimento da paternidade e apoio à criança. Najla Nassif Palma está há mais de 25 anos atuando como procuradora da Justiça Militar no Brasil e como ouvidora do Ministério Público Militar. Num ambiente ainda muito dominado por homens, ela se orgulha de ter contribuído para fortalecer a proteção e a perspectiva de gênero das mulheres, que representam cerca de 10% do efetivo das Forças Armadas Brasileiras. A também mestre em Direito Internacional Humanitário buscou reforçar esses valores dentro da justiça militar, tanto na fiscalização do cumprimento das leis, como por meio de treinamentos para outros operadores do direito e para as Forças Armadas.
Eu sempre fui muito fascinada pelo ambiente internacional, por valores comuns da sociedade internacional. E a minha escolha, desde muito jovem, foi promover justiça. Então, mesmo trabalhando no ambiente interno do sistema de justiça militar no Brasil, que, como eu expliquei, o Ministério Público Militar é civil, o Poder Judiciário é híbrido de civis e militares, né? Mas eu tive esta visão de trazer o direito internacional, que é importante que todos nós tenhamos, também para a atuação interna, os valores, porque quando um Estado faz parte de um tratado internacional, isso tem validade também no ambiente interno.
A especialista levou sua experiência para fora do Brasil e esteve várias vezes em Angola, onde apoiou a formulação de um novo Código Penal Militar. Ela contribuiu para que crimes internacionais, incluindo violações graves dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, fossem tipificados e passassem a ser incluídos na legislação angolana. Na nova função, como secretária-geral adjunta da ONU, ela aplica toda essa experiência no mundo lusófono para garantir que os direitos das vítimas sejam colocados sempre em primeiro lugar.
Na Austrália, o Dia da Mãe é celebrado no segundo domingo de maio. A data é comemorada este mês em vários países, incluindo o Brasil e Portugal. Este mês de maio, a SBS em português publica uma série de entrevistas com mães imigrantes na Austrália. Cada uma irá contar a sua história, bem como refletir sobre diferentes aspectos subjacentes à vivência da maternidade num país estrangeiro. Eu, Joana Pereira, e a jornalista Mariana Gotardo damos voz a quatro mães que falam sobre estar longe dos filhos, sobre a gravidez e a chegada de um filho, sem esquecer o trabalho fora de casa e a educação dos filhos no contexto de uma outra cultura. No segundo episódio desta série, converso com Vanessa Tavares. É lisboeta e tem 35 anos, vive na Austrália com o parceiro, Luís, e com os dois filhos, a Amélia e o Alberto. Vanessa emigrou para o outro lado do mundo em 2015 e foi aqui que teve a primeira filha. Já a meio da segunda gravidez, sentiu que estava na altura de voltar para Portugal. E voltou mesmo, ainda que por pouco tempo. Hoje está de volta à Austrália e partilha connosco como se sentiu enquanto grávida e recém-mãe, primeiro na Austrália e depois em Portugal.
Estou na Austrália desde 2015, há 10 anos, com uma pausa pelo meio de cerca de um ano e meio, em que vivemos em Portugal, após o Covid, e entretanto regressámos. Durante o nosso tempo na Austrália, a maior parte dos nossos anos foram passados em Sydney e, entretanto, depois de regressarmos de Portugal, mudámos-nos para a Central Coast. Tenho dois filhos, a Amélia tem 7 anos e o Alberto tem 3 anos.
Portanto, a ideia desta nossa conversa é ouvir a tua experiência de gravidez e pós-parto aqui na Austrália, com a tua primeira filha, a Amélia, e depois já em Portugal, onde nasceu o Alberto. Como é que foi a experiência de estares grávida aqui na Austrália, portanto, da tua primeira filha?
A experiência foi bastante tranquila, considerando que uma primeira gravidez vem sempre com muitos medos e preocupações e nervosismo, que vai ser o desconhecido, o novo mundo, né? Mas eu, na altura, como também tinha um visto de sponsor, tive que ser sempre seguida no privado, ainda não tinha acesso à Medicare. Portanto, fui sempre acompanhada por uma obstetra e depois tive o parto num hospital privado. Mas, no geral, sempre me senti super apoiada, a obstetra sempre esteve muito disponível para esclarecer todas as nossas dúvidas. A clínica onde eu estava a ser acompanhada tinha um grupo de obstetras, portanto, havia vários obstetras que nós depois íamos conhecendo ao longo das consultas para o caso de, no dia do parto, a obstetra que nos estava a acompanhar não estar disponível. Seria um dos outros com quem nós já estávamos familiarizados também. No geral, a experiência foi bastante boa. Eu sempre me senti muito, muito bem acolhida. Todos os profissionais de saúde, nas ecografias, eram sempre super humanos, cuidadosos. Portanto, a experiência foi bastante boa.
Que maravilha. E como é que foi no caso da gravidez do Alberto?
Com o Alberto, eu engravidei cá, mas depois nós mudámos para Portugal. Eu já estava com... Não, já devia estar mais ou menos a meio da gravidez. Portanto, mudámos para lá, já estava grávida, já tinha feito os exames iniciais, pronto, e depois fomos para Portugal e fomos acompanhados um bocado um mix entre o sistema público e o privado, mas principalmente no sistema público. O centro de saúde onde eu sou acompanhada em Portugal tem a sorte de ser um centro de saúde muito bom, portanto a minha médica de família é uma pessoa com quem eu estou muito à vontade, já conheço há muitos anos e, portanto, e mesmo as enfermeiras eram todas super queridas. Agora, eu não senti que o acompanhamento fosse tão acolhedor como cá. Sinto que as coisas são um bocado mais... Tens de ter sorte nos profissionais que apanhas, as minhas ecografias não foram experiências muito boas em Portugal, não queríamos saber o género do bebé, por exemplo, e como lá isso não é uma coisa comum... O médico que nos fez a última ecografia descaiu-se e disse o género do bebê, e era sempre a primeira coisa que nós dizíamos quando entrávamos na sala. Uma das ecografias também foi super desconfortável, a profissional que me estava a fazer aquilo era assim um bocadinho mais bruta, pronto, e eu queixei-me que ela me estava a aleijar, mas ela, mas eu tenho que ver o bebê, pronto. Eu acho que, não sei, assim uma coisa mais mecanizada, eu acho que em Portugal as grávidas são vistas quase como um paciente de outra patologia qualquer. É tipo um doente e estás ali para ser tratada. E eu acho que aqui há um cuidado maior de ser tratado mais, de uma forma mais cuidadosa, mais carinhosa, mais humana, pelo menos foi essa a minha experiência.
Pronto, não estamos a comparar exatamente o mesmo, não é? Porque não sabemos como é que teria sido se tivesse sido acompanhada no público aqui.
Sim, não é igual, exatamente.
Sim, sim.
Mas, por exemplo, quando eu tive, eu depois também acabei por ver uma obstetra em Portugal, no sistema privado, só para também ter algum acompanhamento de um especialista. Pronto, eu tive uma gravidez muito mais difícil do Alberto. E não, sei lá, eu acho que é muito, as recomendações médicas são muito mais focadas em medicação, por exemplo. Enquanto que cá sinto que é um pouco diferente, a minha obstetra cá, na minha primeira gravidez, recomendou-me logo ver uma fisioterapeuta ginecológica, enquanto que em Portugal isto nunca me foi recomendado, e eu só fui procurar uma porque já tinha tido essa experiência cá, portanto fui procurar uma fisioterapeuta especializada em mulheres e pronto, e que faz um bocado, ajuda a fazer um bocado essa preparação para o parto. Isto é um exemplo, não é? Que eu acho que eles dão um pouco mais apoio nesse sentido, não são tão focados em medicar-te para lidar com sintomas, mas mais em ajudar-te a preparar o teu corpo para aquilo que vai acontecer.
Quando dizes medicar, que tipo de medicação é que, por exemplo, em Portugal recomendaram?
Foi essencialmente vitaminas, porque eu andava muito, muito exausta e então recomendaram-me vitaminas, eu tinha tipo um cansaço extremo. Nas pernas e em tudo, pronto, e ela, a obstetra na altura, recomendou-me tomar vitaminas, que eu não senti que fizesse diferença nenhuma. Quando eu comecei a ver a fisioterapeuta e comecei a fazer alguns exercícios com ela, ajudou-me a aliviar alguma tensão que eu tinha no corpo, e eu acho que isso aliviou-me um pouco.
Certo, e relativamente ao parto, só para recapitularmos, na Austrália foi no privado e em Portugal foi no público, certo?
Sim, portanto, logo aí é uma grande diferença, né? Porque eu cá nunca experienciei o público, não posso falar. Mas o meu parto da Amélia também correu super bem, foram partes muito diferentes. Portanto, o parto da Amélia correu super bem, foi um parto super tranquilo e foi no privado, pronto, e eu adorei. Eu fiz, a minha obstetra recomendou-me fazer um plano de parto, eu fiz um plano de parto que me ajudou um bocado a pensar sobre como é que eu queria que o parto fosse, que coisas é que eu estava disposta a aceitar e não estava, que é uma coisa importante pensares antes de estar numa situação em que não consegues tomar decisões refletidas, não é? Eu senti que foi uma coisa muito informada e com muito apoio, e quando eu cheguei ao parto, também tive a sorte de ter tido um parto que correu bastante bem, foi uma coisa super fluida. Uma coisa que eu não estava à espera cá, por exemplo, foi que tu cá tens que ligar antes de ir para o hospital e a midwife é que faz uma espécie de avaliação por telefone para decidir se tu já podes ir para o hospital ou não. Então eu quando entrei em trabalho de parto achava que tinha que ir logo correr para o hospital e claro que a midwife esteve a falar comigo ao telefone para perceber como é que eu estava, como é que estavam as minhas contrações e deu-me recomendações para eu ficar em casa. e tentar dormir e tentar descansar e só depois voltar a ligar quando tivesse com as contrações com um certo intervalo. E pronto, depois quando estava preparada, já estava no momento certo, tivemos que voltar a ligar e então disseram-nos para ir. Aqui tive a sorte de poder ter duas pessoas comigo no parto, portanto estava lá o Luís, o meu parceiro, e a minha melhor amiga. Correu tudo super bem, levei uma epidural, consegui descansar. A minha obstetra não chegou a tempo, portanto acabou por ser a midwife e a minha melhor amiga a fazer o parto. Tudo correu bem, foi uma experiência bastante boa e eu acho que foi ótimo ter uma primeira experiência boa porque ajudou-me a não ficar traumatizada para voltar a ter mais filhos.
Portanto, aqui foi tudo muito confortável, não é? E acolhedor, o processo.
Sim, sim, foi muito confortável.
E relativamente a Portugal, como é que foi a experiência?
Então, em Portugal, não posso dizer a mesma coisa, mas pronto, foi o sistema público, em Portugal funciona de uma forma um bocado diferente, normalmente não se liga para o hospital antes de ir, eu fiz um curso de preparação para o parto, eles explicam mais ou menos em que condições é que tu já deves ir para o hospital, e então nós fomos. Só que o que eu senti em Portugal para já é logo na parte da triagem que, lá está, mais uma vez, é tudo muito com base nos protocolos médicos, nos protocolos hospitalares e não tanto preocupado no conforto da grávida. Portanto, cheguei lá, tive que ir para a triagem, o Luís não pôde entrar na triagem, teve que ficar cá fora, portanto estava sozinha, com contrações, a fazer um CTG e depois do CTG a pessoa que me avaliou achou que eu ainda não estava pronta para ser internada. Sugeriu ficar a fazer paracetamol na veia durante um período de tempo a ver se me ajudava com as dores. Então fizemos isso, então eu estive lá dentro sozinha durante imenso tempo, sem poder ter o Luís ao pé de mim. E o Luís estava simplesmente do outro lado da porta. E depois, finalmente, entrenaram-me. Quando decidiram entrenar-me, tens obrigatoriamente que tirar a tua roupa e vestir a roupa hospitalar, que foi uma coisa que cá, por exemplo, eu não tive essa experiência, eu podia usar a roupa que me apetecia. Portanto, tive que ir ali à casa de banho pública da sala de espera, cheia de contrações, super desconfortável, trocar a roupa para o Luís ficar com as minhas coisas para me poder entrenar. Não deixaram o Luís entrar mais uma vez, porque como eu tinha pedido uma epidural, em Portugal, a minha percepção é que cada hospital tem um bocado a sua política, as coisas não são tão standardizadas. Mas, regra geral, não deixam o pai estar presente durante a epidural. Portanto, eles não o deixaram entrar. Portanto, eu entrei, fui internada, meteram-me numa sala de parto e tive não sei quanto tempo à espera que viesse o anestesista a passar pelas contrações e pelas dores todas do parto, sozinha, mais uma vez, até eles me virem dar a anestesia. E o Luís teve que ficar no carro à espera que eu lhe pudesse mandar uma mensagem e dizer que ele já podia entrar. Sendo um hospital público, pronto, as condições eram muito diferentes também em termos de conforto, né, e de espaço. Também não é bem comparável, mas no geral eu acho que o staff e as pessoas todas, os profissionais que lá estavam, foram atenciosos e foram queridos e estavam a fazer o melhor que conseguiam. Eu não senti que as condições fossem muito boas e depois o parto também não correu muito bem. Foi um parto muito difícil, a epidural não fez o efeito que era esperado e eu também não... Como foi uma experiência completamente diferente, eu não sabia bem o que é que tinha que fazer, estava à espera de ter um bocadinho mais um guia, que eu acho que é a grande diferença entre Portugal e aqui, é que na Austrália existe o conceito de midwife, e as midwives são muito mais do que enfermeiras, são pessoas que te guiam no parto e que te ajudam a passar pelo parto, e lá não. E portanto a enfermeira dizia-me, quando for a altura de fazer a expulsão vai sentir, mas eu estava meio anestesiada, meio não anestesiada, a sentir imensas dores, portanto eu não me percebia bem quando é que era para começar a fazer a expulsão, pronto, depois eles perceberam também que ele não estava a descer, porque estava com o cordão à volta do pescoço, enfim, umas complicações. Eu sinto que eles são mais interventivos sem pedir permissão, porque eu tive muito mais horas em trabalho de parto, então chegou uma altura em que eles tiveram que me medicar, porque as contrações estavam muito próximas e estava a começar a afetar o bebê, e então eles medicaram-me e não fui bem consultada. Disseram que tinham que mudar aquilo porque as contrações estavam muito próximas. Pronto, então deram. Então o que aconteceu? O medicamento que eles me deram causou-me pulsações horríveis, eu achei que ia-me dar uma coisa má e que ia morrer, e então eles tiveram que parar de me dar essa medicação. Passado sei lá, meia hora, entra outra enfermeira, outra vez a dizer que as minhas contrações estavam muito próximas e que tinham que voltar a dar-me essa medicação. Aí a enfermeira nem olhou para mim. E eu estava-lhe a tentar dizer que na última vez não tinha corrido muito bem e que achava que não era boa ideia. E ela chegou lá e tipo ligou aquilo, tipo uma coisa... Pronto, lá está, muito médica de... Quase como se não fossem pessoas que estão ali. E eu instantaneamente comecei-me a sentir super mal e comecei a dizer que me estava a sentir mal e o Luís quase que teve que gritar com ela para ela olhar para mim e perceber que eu estava a mandar uma coisa má e depois ela, pronto, desligou logo aquilo, tiveram-me a dar soro e não sei o quê, mas fartei-me de chorar, foi uma situação muito estressante. Mas entretanto veio o obstetra, ele não estava bem posicionado, eu estava a fazer a expulsão e o obstetra teve que me estar ali a tentar dar uma ajuda, pronto, e lá conseguimos. Mas foi um parto um bocado mais traumático, digamos assim. E depois, eu acho que essencialmente o sumário disto tudo foi que eu senti muito menos vista e acolhida como pessoa, como grávida. Era quase ali como se fosse uma paciente e há um certo paternalismo de nós é que sabemos o que é melhor para o paciente.
E claro que essa questão emocional por estar menos acolhida, claro que depois pode ter influenciado também como efetivamente o parto aconteceu, por mais que a situação já fosse difícil à partida.
Sim, eu acho que o facto de não ter aquele papel da midwife que ajuda muito a guiar-te no parto e a perceber tipo, o que é que tens que fazer e qual é o próximo passo e como lidar com aquilo, faz muita diferença também em passar pelo parto.
Sem dúvida. Eu ia só perguntar, achas que a midwife é aquilo que em Portugal se chamam as doulas?
Não, as doulas também existem cá e é uma coisa diferente. A doula é uma pessoa que está lá no parto para te dar apoio durante o parto, mas é simplesmente uma pessoa que provavelmente já pariu uma criança, já tem experiência a ter crianças, mas não é uma pessoa especializada na parte médica do parto, por assim dizer. É mais quase um apoio espiritual de estar ali a ajudar-te a passar por aquilo, a dar-te força, a dar-te calma, pronto, e a assegurar que aquilo que tu queres que aconteça vai acontecer e que os teus desejos vão ser respeitados. Porque às vezes o pai também está a passar pelo parto e está assim meio fora de pé, não é? Não sabe bem o que está a acontecer.
Olha, eu sei que nós estamos a ficar aqui já com o tempo apertado, por isso vou já passar para a questão do pós-parto. Como é que te sentiste no caso da primeira gravidez, portanto, aqui na Austrália? Há, por exemplo, algum tipo de apoio à amamentação?
Em relação ao pós-parto, eu acho que no apoio à mulher e ao bebê, o serviço cá é espetacular. Os centros de Early Childhood, que é de cada bairro, portanto, quando tu sais do hospital, és logo alocado a um centro, é aí que se cria um grupo de mães, perguntam-te se queres participar num grupo de mães. Esses grupos de mães são organizados com uma moderadora, que é uma midwife, que está lá para ajudar a esclarecer dúvidas sobre aquilo que as pessoas estão a passar nessas semanas e os bebés. Normalmente esses centros, nem todos, mas muitos deles têm consultoras de amamentação. É um serviço gratuito do governo, portanto podes ir lá com o teu bebê e eles vêm-te a dar de mamar e ajudam-te com algumas questões que tu tenhas. Portanto, nesse sentido, eu achei que o apoio cá foi espetacular. Em Portugal, esses serviços não existem de uma forma assim implementada pelo sistema público. Portanto, se precisas de apoio à amamentação, normalmente é o centro de saúde, as enfermeiras que acompanham no centro de saúde e que vão vendo o bebé que dão algum apoio, mas muitas vezes não são pessoas especializadas propriamente em amamentação. E, portanto, também às vezes o que eu sentia é que ainda havia muito aquele conhecimento de mitos que se vão passando, que não é necessariamente a ciência por trás da amamentação.
E quanto a subsídios, como é que funcionam as licenças de maternidade num e noutro país?
Eu acho que em Portugal os subsídios de maternidade funcionam muito melhor, porque tens direito a subsídio ao teu salário pago pelo governo durante mais tempo, enquanto que aqui recebes o salário mínimo, e eu penso que é 8 semanas. Eu nunca tive direito, porque eu cá na altura não tinha residência, portanto não tinha direito, mas quando fui para Portugal, também como não tinha estado a trabalhar em Portugal, não tive direito a nenhum dos lados, mas... Acho que nesse sentido cá é bom porque dão flexibilidade às mães no pós-parto em que podes ficar um ano em casa e a empresa tem que manter a tua posição e depois quando regressares eles têm que te dar flexibilidade para regressar ao trabalho em termos de te oferecerem a opção de part-time, esse tipo de coisas, enquanto que em Portugal eu acho que o sistema é mais rígido no sentido em que regressas ao trabalho e apesar de na legislação dizer que podes ter horário de amamentação e esse tipo de coisas há muito mais pressão psicológica e eu tenho algumas amigas lá que têm bebés e sentem isso, para voltares ao trabalho e estás lá e full time e pronto. Mas tens direito a subsídio de maternidade durante mais tempo, equivalente ao teu salário, pronto, ou seja, tens mais apoio financeiro para manter um bocado o mesmo nível de vida que tinhas antes, né?
E quando dizias que aqui na Austrália, passado um ano de licença, garantem o teu lugar, para a pessoa ter direito a isso, precisa de estar quanto tempo na empresa?
Eu penso que é um ano na empresa, mas não tenho a certeza. Também há empresas que têm políticas diferentes em que oferecem mais benefícios, pois é que cada empresa decide se quer oferecer subsídios de maternidade mais altos, por cima daquilo que a Medicare dá, ou durante mais meses.
Eu sei que estamos mesmo a terminar, mas podes só partilhar em que consistem os grupos de mães, para quem não faz ideia?
O grupo de mães, a regra geral, é para mães de primeira viagem e são pessoas que normalmente vivem no teu bairro, tiveram os bebés todos no mesmo mês, portanto, um grupo de mulheres que estão todas a passar pela mesma situação e os bebés estão no mesmo estágio de desenvolvimento, portanto, eles têm todos mais ou menos a mesma idade e nasceram todos mais ou menos ali naquele mês. E, portanto, a ideia daquilo é criar-se ali um grupo de apoio em que as mulheres vão se encontrando. Há muita preocupação, eu acho, aqui com a saúde mental. E, portanto, a ideia disto é também teres uma certa comunidade que te apoia, que vai partilhando experiências para tu não te sentires que estás a passar por aquilo sozinha e te dar um bocado de perspectiva que os outros bebés também estão a passar por aquilo, não são coisas fora do normal, pronto. E durante um mês tens apoio da midwife, que também dá alguma guia sobre dúvidas e coisas que as pessoas tenham. E depois eles recomendam, ao fim desse mês, os grupos de mães continuarem a se encontrar fora do centro e manterem esse contacto. E normalmente é isso que acontece. Portanto, as mães depois, como estão de licença durante imensos meses, vão se encontrando, as crianças acabam por ir crescendo juntas e as mães vão criando assim também, têm ali uma comunidade, de certa forma, em que estão todos um bocado no mesmo barco.
Como é que a pessoa sabe a que grupo foi alocada? Como é que isso, como é que as pessoas...
Eles contactam-te. Normalmente eles contactam-te, o hospital passa a informação para o teu centro local e o centro local entra em contacto contigo para tu marcares uma consulta, porque é o mesmo sítio onde tu depois vais com o bebê para o pesar, para fazer o acompanhamento a seguir ao nascimento, nas primeiras semanas, a ver se o bebê está a ganhar peso, se a amamentação está a correr bem. Portanto, isto acontece tudo no mesmo centro. Portanto, eles entram em contacto contigo para tu ires lá fazer uma primeira consulta, fazem uma série de perguntas também em termos de saúde mental, como é que a mãe se está a sentir, como é que não está, e depois perguntam-te se queres fazer parte de um grupo de mães.
Para terminar, eu tinha aqui duas perguntas que eu acho que já estão respondidas, que era qual dos países é mais baby-friendly e porquê? E com que país te identificas mais enquanto mãe de família e porquê? Mas acho que está respondido, certo?
Sim, acho que, sem dúvida, acho que a Austrália é mais baby-friendly e não há comparação. Acho que há muito mais cuidado aqui com as mães e com os bebés.
Muito bem, e agora só para acabar, que conselhos darias a outras mães que estejam agora a passar por uma gravidez num país estrangeiro?
Acho que o primeiro conselho seria entenderem bem como funcionam os sistemas no país onde estão e que tipo de apoios é que existem durante a gravidez e durante a maternidade, porque eu acho que isso é essencial. Às vezes nós assumimos que não existe, ou que não há, ou que não conseguimos ter, e simplesmente não termos essa informação. E o segundo conselho, diria que é tentar encontrar uma rede de apoio, como for possível, imagino que não seja possível para toda a gente, que as faça sentir, pronto, de alguma forma, um pouco mais seguras em passarem por esta experiência cá.
Vanessa, muito, muito obrigada por teres partilhado connosco a tua história. Tenho a certeza que vai ajudar muitas mães que estejam a viver aqui na Austrália ou mesmo noutra parte do mundo, longe de casa. Desejo-te que tudo continue a correr pelo melhor com a tua família aqui na Austrália.
Obrigada a eu, espero que seja útil às pessoas que nos ouvem. Um beijinho.
Na quinta-feira que passou, um evento realizado em Sydney marcou as celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, comemorado todo dia 5 de maio. O evento, intitulado Expressões Musicais de Brasil, Portugal e Timor-Leste, Foi organizado pelos consulados dos três países e, como o nome diz, teve muita música e a participação de autoridades e membros das comunidades de língua portuguesa na Austrália. A jornalista Joana Pereira esteve lá e a gente ouve agora trechos das entrevistas que ela fez com o cônsul-geral do Brasil em Sydney, Jorge Cadre, e com o guitarrista português Pedro Joia, que se apresentou no evento. Ouvimos também trechos da apresentação do grupo Rancabian, mestres da música popular timorense.
É uma alegria muito grande participar desse evento. É a primeira vez que os consulados gerais do Brasil, do Timor-Leste e de Portugal organizam um evento cultural em conjunto. Com a chegada da cônsul de Portugal, enfim, também do Timor-Leste, duas pessoas dinâmicas propiciaram essa aproximação. E o evento principal é a língua portuguesa. Como sabemos, dia 5 de maio é o Dia da Língua Portuguesa, que é comemorada em todas as nossas embaixadas e consulados mundo afora. E não só o dia 5, todo mês de maio, a nossa rede diplomática procura organizar esse tipo de evento, essas iniciativas. E eu muito feliz de conseguir, com poucos recursos, mas com muito esforço, voluntariado de uns e outros, organizar esse evento. E não há maneira melhor de celebrar a língua portuguesa utilizando a linguagem universal da música. Então, tem tudo a ver.
Muito bem. E diria que a parceria entre os três países vai além da língua, sim? Ou seja, estão a acontecer algumas parcerias, alguns projetos no momento?
Não, veja bem. Como sabemos, Brasil, Timor-Leste e Portugal pertencem à CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Não é? Nós temos uma série de coordenação a nível multilateral, na ONU, em Nova York, em Genebra, em outros fóruns internacionais, esses países procuram alinhar posições. Não é? Aqui na Austrália, a nossa comunidade é relativamente pequena, somos 60 mil do Brasil, Portugal acho que somos 30 mil e Timor ainda é menor. E não temos muitos consulados, somos só três. Então estamos começando esse namoro, entre aspas, e vamos ver no que vai dar. Mas, de um modo geral, todos nós, no país da língua portuguesa, temos representante em Lisboa. Né? Representante dos nossos oito países, junto à CPLP em Lisboa. E nós temos cooperação técnica, iniciativas culturais que a gente organiza entre nós oito. Na verdade, nós.
E só para terminar, vou só deixar aqui uma reflexão, que é uma frase de Saramago que eu gostava, se puder, que comentasse. Que diz o seguinte: quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa. Há línguas em português.
Veja bem, as pequenas diferenças e nuances que existem nos falares, na própria ortografia, pronúncia, significa, do meu ponto de vista, uma enorme riqueza da língua. A língua é um organismo vivo que eu considero, de certa maneira, Portugal é a mãe e os outros países são os filhos. E os filhos desenvolvem, recriam, mas sempre com um olhar muito respeitoso para a mãe, que é Portugal. Eu acho que é a riqueza da língua. A língua tem que se atualizar, modernizar, e eu acho que países como o Brasil e outros contribuem em larga medida nesse sentido, de enriquecer e dinamizar a língua, sem perder as raízes.
nunca. Sempre tive o sonho, desde criança, de vir à Austrália. Finalmente estou na Austrália, mas infelizmente apenas por 5 dias. Amanhã já me vou embora.
Pronto, mas veio de propósito então para este grande evento?
Vim, portanto fiz um concerto em Canberra há 2 dias e agora neste evento aqui em Sydney.
E quais é que foram assim, as primeiras impressões do país?
Incrível, isto é uma terra apaixonante, cheia de boa energia, muito diferente da Europa, não é? Que é um continente velho. Isto é uma terra de esperança e eu gostava muito de voltar aqui.
Apesar do jet lag, que eu percebi que custou um bocadinho.
Mas afinal não, sabe? Aquilo era um bocado de conversa. O jet lag, eu desta vez até consegui fintar o jet lag, porque obriguei-me a não dormir nos 2 primeiros dias e com isso melhorei.
Ok, muito bem, boa. E o que é que significou para si ser o único português hoje, o único artista português aqui a atuar para uma audiência tão especial?
Era uma audiência especial, de facto incrível, as pessoas estavam muito atentas, isso deu-me grande alegria. E depois também viram a qualidade, depois dos, tanto do Brasil como do Timor, não é? Porque é, a língua portuguesa, além de ser uma coisa maravilhosa, é uma coisa que abrange países incríveis como o Brasil, Timor-Leste, enfim. Fico muito feliz por isso.
E agora uma pergunta, não sei se difícil, mas sente que, apesar de usar apenas a música sem palavras, sente que há um quê de língua portuguesa na sua arte?
Absolutamente. Eu toco muito música portuguesa feita a partir de canções, portanto com palavra, mas nas minhas versões guitarrísticas e instrumentais a palavra está lá sempre em cima. As pessoas muitas vezes cantam em cima do que eu toco, que é uma coisa maravilhosa.
Muito bem. E qual é a sua palavra portuguesa favorita? Podemos fazer assim a pergunta.
Vou já dizer que não é saudade. A minha palavra portuguesa favorita é esperança.
Porquê?
Porque Portugal é um país de esperança. Portugal é um país de... Eu vejo um grande futuro para Portugal e tenho esperança que isso aconteça. Nós temos uma história incrível de 900 anos e tenho esperança que consigamos ser melhores ainda.
Muito bem. Para terminar, que conselho daria a um jovem timorense, português, brasileiro, que queira seguir uma carreira como a sua?
Primeira questão, ter orgulho na sua cultura, seja timorense, brasileiro, português. Ter orgulho na sua cultura é ter orgulho na sua língua também, que é a nossa, portuguesa. E a língua portuguesa é um património incrível que tem que ser tratado, muito bem tratado. E hoje em dia não é muito bem tratado. Portanto, nós temos que ser guardiães da língua portuguesa. Sejamos portugueses, brasileiros ou timorenses. O resto é uma mistura de sorte, persistência e resiliência.
A gente está chegando ao fim do programa da SBS em Português deste domingo, 18 de maio de 2025. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. Eu volto na quarta-feira ao meio-dia com o nosso programa ao vivo. Quero lembrar que os programas da SBS em Português são sempre às quartas e domingos ao meio-dia. Você encontra todo o conteúdo que a gente produz no site sbs.com.au/português, nas redes sociais, Facebook, X, Instagram e na sua plataforma de podcasts favorita. É só buscar por SBS Português. Uma boa tarde de domingo para você, ótima semana e até quarta-feira.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.